E agora eu falo da clínica doutora Bianca Pellegrin, que está aqui comigo. Doutora Bianca, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Então, hoje a gente vai fazer aqui uma pauta voltada à menopausa, não é? Os sintomas frequentes e menos conhecidos durante a menopausa. Alguns incomodam mais, certamente, são mais falados, outros nem tanto, mas esse composto, esse complexo de sentimentos, né? E até dores, posso dizer assim, né? Fazem desse período da vida da mulher, né, um enfrentamento, né? Para algumas mais, outras menos, né? E incomoda realmente, né?
Exatamente. Quando a gente fala, então, de menopausa, sempre vem na cabeça o parar de menstruar.
Aham.
E os calorões.
Exato.
Só que esses são pequenos sintomas.
Que menopausa é o período, né?
Menopausa é a última data.
A última data.
Assim como eu tive a minha primeira menstruação da vida, a menopausa é a última menstruação da vida, que faz parte do climatério, que é todo esse período de transição, que é todo esse período que eu começo a ter esses sintomas.
Certo.
Que às vezes a gente acha que se restringe a calorão e alteração de fluxo menstrual, ou simplesmente parar de menstruar. E, na verdade, isso são dois dos múltiplos sintomas que podem acontecer.
Certo.
Então, às vezes, eu começo a ter alterações na minha vida, eu começo a ter sintomas, eu não sei muito bem o que está acontecendo, eu sigo sem procurar ajuda e, na verdade, são sintomas desse climatério.
Certo. Acordamos hoje pela manhã e víamos montes da cidade, um nevoeiro, né? Agora, o que que o nevoeiro, nesse caso cerebral, tem a ver com esse assunto aí?
É mais ou menos essa sensação.
Ah, é?
A gente tem, então, um sintoma muito frequente que a gente chama de nevoeiro cerebral. O que que é isso? É uma dificuldade de concentração, uma lentidão de raciocínio, lapsos de memória. Então, eu tenho como se fosse uma confusão mental. Que parece assim que eu quero falar, aquela coisa tá aqui, minha cabeça tá meio aérea, tá aqui, mas não vem.
Certo.
Eu tô olhando pra pessoa, meu Deus, como é que era o nome dela mesmo?
Como
é que eu esqueci de fazer isso aqui? Se eu me organizei a semana inteira pra justamente na terça-feira fazer isso aqui, como é que eu esqueci?
Aham.
No meu trabalho, a produtividade, parece que eu não tô mais rendendo, parece que a minha cabeça não tá me ajudando. E são sintomas muito presentes nas pacientes no climatério.
Caramba, hein? Compromissos, agendamentos ficam esquecidos. Se a pessoa não põe ali um despertador, não anota tudo, esquece.
Exatamente. Então, por isso que, assim, quando a gente está ali se aproximando dos 40 anos, qualquer alteração, ela merece atenção. Qualquer alteração que a gente tenha, não necessariamente sintomas físicos, eu preciso procurar entender por que que está acontecendo. E à medida que eu entendo por que, eu consigo resolver.
Esse nevoeiro cerebral pode, de alguma forma, ser confundido, por exemplo, com Alzheimer ou estresse ou outros sentimentos?
Com outros tipos de demência, com certeza. Então, eu tenho como diagnóstico diferencial as demências em si, a falta de vitaminas também pode acontecer isso. Então, são várias possíveis doenças que causam isso. E, às vezes, o climatério, às vezes a menopausa não entra nessa gama de possibilidades. Então, às vezes, a gente investiga milhares de outras coisas, acaba não encontrando nada. Mas, pera aí, quantos anos eu tenho? Como é que está a minha parte hormonal? Será que eu não estou entrando na menopausa? Então, é uma coisa que a gente também tem que prestar atenção.
Varia de mulher para mulher, mas é dos 40, 45, que hora que começa, mais ou menos?
O normal de entrar na menopausa, de ter a última menstruação da vida, é entre 40 e 55 anos.
Certo.
O mais frequente, o mais esperado, é que aconteça entre 51 e 52 anos. Mas pode acontecer a partir dos 40 até geralmente os 55 anos.
Alterações na pele e no cabelo também fazem parte da menopausa.
Muito. A flacidez, claro, que acontece com o evoluir dos anos. Mas a nossa pele, ela vai perdendo o viço, vai perdendo o brilho, fica mais ressecada. Então, tem bastante alteração em pele e cabelo também acontecendo por causa da queda hormonal da menopausa.
Tem uma coisa que nos conforta na vida, é saber que todos, sem exceção, vamos envelhecer. Quando você olha para uma pessoa que muitas vezes até já está um pouco triste, debilitada, né? Porque está envelhecendo, aqueles anos louros, né? Ficaram para trás, né? É bom a gente refletir que todos estamos no mesmo caminho, não tem como regredir, esse trem não tem freio, o trem da vida é sempre para frente, não é?
Envelhecer, na verdade, é uma dádiva, né? Então é um presente.
É legal entender bem isso para a gente ir numa boa.
Só não vai envelhecer quem ficar pelo caminho.
Exato.
Então todo mundo quer envelhecer.
É.
E à medida que a gente vive cada vez mais, a gente também quer viver com qualidade. Então, às vezes, coisas que parecem pequenas vão interferir muito. Então, a gente precisa prestar atenção para poder, qualquer coisa que está saindo do nosso normal, identificar e já poder resolver.
Uma outra coisa também, mulheres ouvintes, né? A menopausa também causa uma distribuição de gordura corporal também de forma assim, meio desequilibrada, né?
Com certeza, com certeza. A gente ganha peso.
Certo.
Simplesmente eu faço tudo o que eu fiz a minha vida inteira e agora eu tô ganhando peso. Tô tentando e não tô conseguindo perder. Parece que eu tô cada vez ganhando mais.
Tá comendo mesmo? Tá? Não mudou nada?
Não mudou nada e parece que eu tô inchando, que eu tô ganhando peso. Uhum. Barriga tá ficando alta, estômago alto.
Eu falei em comer, né? Como se só a comida fizesse engordar, né? Muitas outras coisas.
Tem,
né,
outras causas também. E na menopausa, no climatério, a gente percebe muito isso. As pacientes começam a ganhar peso. Porque essas alterações hormonais mudam a nossa composição corporal. Então, eu ganho mais gordura. E também muda o local onde essa gordura vai se acumular, que vai ser principalmente na região abdominal.
Uhum.
Então, é muito frequente as pacientes que estão no climatério, que tiveram a menopausa, começarem a perceber que estão ganhando peso, principalmente barriga.
Atenção, mulheres ouvintes, se você se identifica com desses sentimentos, pode falar aqui no WhatsApp. Claro que não vamos revelar a identidade, né? Mas só para a gente também assim, ter essa conexão também, né? Da ouvinte. Pode escrever. Melhor escrever do que gravar, tá bom, gente? Assim eu já consigo ler aqui na tela. Doutora Bianca está conosco mais uma vez, sempre tirando aqueles 30 minutos, 40 da agenda, né? Para nos atender. Como é que a perda de massa óssea acontece durante a menopausa? E quais são os riscos a longo prazo?
Bom, isso está relacionado com a queda na produção de estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Então, que é o hormônio que a gente percebe que tem um maior declínio, a maior queda nesse período. Com a queda desse estrogênio, eu perco a massa óssea, ou seja, eu perco a densidade, eu perco a concentração de cálcio no osso. Por isso, o osso fica mais frágil. Imagina aquelas buchas da gente tomar banho.
Sim.
Que ficam uns espaços vazios no meio do caminho, o osso vai ficando assim. Então, quanto mais espaços vazios, mais frágil.
Fica meio poroso.
Exatamente, essa é a palavra. Fica mais poroso, mais frágil, então mais risco de fratura.
Certo.
Tanto fratura espontânea de do nada, um osso da coluna dá uma lascadinha, dá uma trincada. Ou se eu cair, quebrar a perna, quebrar fêmur. Então, são riscos que a gente também tem associado com esse período, que não são coisas que a gente visualiza, mas que acontecem e que são muito importantes para a nossa saúde.
Aliás, esse problema dos ossos não é só inerente às mulheres, os homens também, né? Com envelhecimento. Existe um aumento significativo no risco de doenças cardiovasculares também durante a menopausa?
Também. Eu aumento a incidência, então, de pressão alta, de diabetes, de problema de colesterol, consequentemente, mais risco de infarto, mais risco de AVC. Tudo acontece por causa dessa alteração hormonal que faz essa alteração na nossa composição corporal. Se eu ganho mais gordura, essa gordura também vai se depositar. E é o tipo de gordura mais perigosa, a que está associada, então, com todos esses riscos. Então, às vezes a gente pensa assim, ah, que maravilha, eu vou parar de menstruar. Antes fosse só isso. Essa é a parte boa da menopausa. A gente para de sangrar todo mês. Só que aí eu começo a ter mais riscos de outras doenças e eu começo a ter sintomas que vão atrapalhar a minha vida.
As questões emocionais e de humor também são afetadas, né?
Exatamente.
Tem horas que, olha, sai de perto porque...
Assim como aquele nevoeiro cerebral que, certo, a gente comentou, aquela confusão, aqueles lapsos de memória, eu também tenho muita alteração de humor. Então, em 5 minutos, parece que eu sinto alegria extrema, raiva, irritação, também já tô chorando. Então, eu vou variar muito o meu humor. Alteração de sono, tanto para começar o sono, quanto para manter esse sono. Então, eu já tenho essas alterações de concentração, eu não tô dormindo direito. Então, acaba que tudo isso vai virando uma bola de neve e vai prejudicando muito essa paciente.
Se afeta o humor... E a irritabilidade afeta também o relacionamento com as pessoas, né?
Com certeza. É muito comum, às vezes, quem marca a consulta não é a paciente. Às vezes são os filhos, às vezes o parceiro. Mãe, tu tá insuportável? Não dá pra conversar contigo? Não sei o que tá acontecendo? O parceiro não consegue mais ter uma conversa, um diálogo? E às vezes a gente vai ver, são essas alterações hormonais causando esse estrago todo.
Doutora Bianca, quais são os principais ou os primeiros sinais de menopausa que podem passar despercebidos?
Bom, além de todos esses sintomas que a gente comentou, que são menos falados, certo, e por isso menos observados, o que a gente tem, que todo mundo sabe, é a alteração de menstruação. Então, de repente, meu padrão de menstruação, meu ciclo começou a mudar, eu tô levando mais tempo para a menstruação descer, quando ela desce, ela vem menos, ou de repente eu tô sangrando demais, o oposto, as ondas de calor, mas todas essas alterações também de humor, alteração de sono, alteração de pele, alteração de peso na minha composição corporal, tudo isso eu tenho que ficar atenta, porque pode ser, então, o climatério.
Não só relacionada à menopausa, mas essa pergunta leva em consideração a idade e algumas alterações ou mudanças no corpo. A partir de que idade que o corpo começa a apresentar alterações e que você não percebe, mas já está caminhando para um novo ciclo?
Bom, a mulher, ela começa a perder a função ovariana, ela começa a ter queda na reserva ovariana a partir dos 35 anos.
Certo.
Então, é muito cedo. É quando a gente começou a dizer, tá, agora eu já me organizei a parte profissional, agora eu já organizei a parte familiar.
O adulto, a cabeça tá boa.
Aí a gente começa a perder. A partir de... Eu tenho o meu ápice, eu tenho minha reserva ovariana no melhor momento dela até os 35. A partir dali começa a cair. Mas inicialmente eu não tenho uma queda tão significativa a ponto de me gerar esses sintomas. Esses sintomas, eles tendem a começar a aparecer por volta dos 40.
A mulher, quando passa a visitar a ginecologista, ela a partir dali, ela fica quase que uma, entre aspas, uma dependente, né? Porque as orientações são para toda a vida, né?
Sim, a gente vira amiga, na verdade, né? É a minha ginecologista.
Certo.
Então, assim, não é cada ano a gente vai em algum lugar. A partir do momento que a gente... começou com a nossa gineco, a gente se identificou, a gente criou aquela relação legal, é a vida toda.
Tem confidências com a médica que não tem com pessoas da família, né?
Com certeza, e o que a gente conversa ali, é ali.
Uhum.
Saiu da porta, acabou.
A identificação da menopausa em si, ela precisa de um exame específico? Como é que você faz a constatação? A partir de agora, está aqui o teu certificado de mulher com menopausa. Não. Como é que, a partir de que momento você identifica realmente que não, a mulher...
A gente bate o martelo mesmo, certo, um ano depois.
Então,
menstruei. Daqui um ano, realmente, aquela foi a minha última menstruação.
Certo.
Depois dali, eu nunca mais menstruei.
Uhum.
Aquela foi a menopausa. Aquela, certo, foi a última menstruação da vida.
Certo.
Mas, assim, eu tenho algumas preocupações. Tá, mas aí nesse período eu vou engravidar, não vou engravidar? Eu tenho que tomar anticoncepcional? Eu tenho
Essa
que fazer reposição
é
hormonal?
Campeã, né?
Vira aquela coisa assim, tá, e agora? Que eu tô com um pé em cada lado, digamos assim.
Uhum.
Então, o que a gente pode fazer também? Existem alguns exames hormonais que podem nos auxiliar a dizer, não, provavelmente esse ano tu ainda vai ter menstruação. Não, pelo que parece, realmente essa vai ser a última.
Existem alguns exames comprobatórios.
Exatamente. Aí, então. A gente vai bater o martelo mesmo, ó, essa foi a última, tá. Um ano depois. Mas nesse intervalo de um ano, a gente consegue fazer alguns exames que vão me dizer que provavelmente foi a última ou não.
As mulheres, quando vão no consultório, elas falam para você, olha, gosto de ouvir a entrevista porque você fala bem direitinho, bem explicadinho, elas falam isso.
Sim, escuto com frequência, assim, que é legal de escutar porque a gente entende.
Exato, é isso aí.
E assim,
não é esse o objetivo, fazer
não,
entender.
Não adianta a gente ir em qualquer lugar que seja, né? Qualquer serviço que eu estou à procura, se não entender o que eu estou fazendo. Exato. Não serviu a ida? Então, a gente tem que entender tudo o que está acontecendo, entender o tratamento para poder resolver.
Certo. O que pode ser feito para minimizar um pouquinho esses sentimentos da menopausa?
Bom, vamos lá. O de sempre, né? O que eu sempre falo. Atividade física e alimentação. Isso é fundamental.
É o básico?
É o básico para tudo. Então, eu tenho que ter meus hábitos saudáveis para minimizar esses efeitos do climatério. Além disso, existem algumas opções de tratamento. É a reposição hormonal, que por muitas vezes a paciente ainda teme, tem muito receio, é uma das opções, mas a gente também tem opções de fitoterápicos, outras opções naturais que podem auxiliar o nosso controle dos sintomas para passar por esse período de uma maneira mais leve, mais tranquila.
Legal. Mais perguntas, hein? Mais perguntas. Alimentação e exercício, você já falou, ajudam a reduzir o impacto da menopausa? Ajudam realmente, né?
Com certeza, ajudam demais. Tanto que assim, aquilo que a gente comentou de mas eu faço a mesma coisa que eu fazia antes e não funciona. Porque agora a gente é diferente, agora o nosso corpo mudou. Uhum. Então, o que servia antes não vai servir mais. Então, por isso é interessante que eu tenha um acompanhamento de uma profissional da nutrição, de uma nutricionista, de preferencialmente especialista na saúde da mulher, para que eu possa ajustar os meus hábitos para essa nova etapa.
Perfeito. A gente percebe as mulheres, depois de uma certa idade, procurando fazer, por exemplo, pilates, academia, caminhada e tudo mais. Tudo ajuda, né?
Principalmente porque, assim, é a idade que a gente começa a usufruir, que a gente começa a aproveitar o que a gente construiu a vida inteira.
Certo.
Então, é o momento que a gente quer estar bem para poder aproveitar tudo isso. A gente planejou a vida inteira, a parte profissional, a parte da família, de filhos, a parte financeira. Agora, a gente vai começar a curtir tudo isso e eu tô péssima.
Não é verdade. Bom dia, Bicudo. Que bom ouvir essa entrevista, ter esse assunto na pauta. Hoje se ouve falar mais sobre isso e assim entendemos que não estamos sós. Um abraço da Olga.
Oh, coisa boa, abraço. Da que Olga. Bom, é bem isso, é exatamente
só,
isso.
Eu falei só, Olga.
A gente poder conversar sobre assunto para a gente entender que não é só com a gente, que a gente não é nenhum alienígena, que não é nada que a gente precisa ter vergonha, que, ai meu Deus, será que só comigo? Não, acontece com todo mundo.
Pergunta de um homem, agora no programa, viu? Bicudo, tem algum medicamento para tomar para acalmar o calorão e o nervosismo? Não aguento mais a mulher desse jeito. É por isso que eu não vou falar nem o nome dele.
Por isso interfere, ó, como
claro.
Interfere.
Imagina se eu falar o nome dele, vai revelasse o meu problema.
Interfere na minha família, interfere no meu trabalho, interfere na minha roda de amigos,
exato.
Interfere com todo mundo. Então, sim, existem várias opções, só que é o que a gente sempre fala. Tudo tem que ser muito seguro.
Exato.
Eu tenho que tratar com confiança, com segurança.
O próprio marido deve aqui sugerir e até vir com a esposa no consultório para juntos
solucionar.
Encontrar uma solução.
Exatamente.
É. Oi, Bicudo, bom dia. Não fale meu nome. Pergunto para a doutora Bianca se quando está entrando na menopausa, tem mês que a menstruação e tem mês que fica uns 3 meses sem vir. Isso é normal?
Tem mês que vem, tem mês que não vem.
É.
Acontece.
Aqui pela idade dela, e ela falou idade, porque ela sabe que a idade está relacionada a isso. 51 anos.
Pode acontecer isso mesmo. É. Pode acontecer de eu menstruar, e aí, tô há meses sem menstruar, achei que não vai vir mais. Aí, de repente, vem. Aí vem 2 meses seguidos.
O que acontece se uma mulher com 51 anos... Não sei se isso é possível. Venha a engravidar.
É por isso que a gente falou. tem risco de engravidar, sim. Porque se eu menstruo, significa que eu ovulei. Uhum. Se eu ovulei, eu tenho chance de engravidar. É claro que é muito difícil, é claro que é raro, mas pode acontecer. Por isso a gente sim precisa se preocupar. Então, até eu entrar na menopausa, existe risco de engravidar.
Quais são os melhores exercícios? Tem?
Para a menopausa? Tem. A gente tem que fazer musculação.
Ah, ok.
É importantíssimo.
Musculação.
Depois da menopausa, musculação.
Musculação não é ficar musculosa, gente.
Não.
Fazer forças, exercícios assistidos pelo profissional de educação física.
Exato. Por quê? Para eu fortalecer a minha musculatura. E a musculação também me ajuda a melhorar a qualidade do osso. Então, a fortalecer meu osso.
Certo.
Então, assim, por exemplo, a hidroginástica, maravilhosa. Pouco impacto, vai ajudar bastante, melhora, mas eu preciso também da musculação. Eu preciso dessa força para melhorar a minha musculatura, para melhorar o meu osso, pensando em quê? Levantar uma cadeira, carregar a compra no mercado,
certo.
Juntar coisa, pegar coisa em armário. É isso? É para a gente ser funcional, para a gente conseguir se virar sozinho. Basicamente isso.
Perfeito. O Bicudo, pode falar, é a esposa que perguntou. Aquela que está um pouco nervosa, né? E sentindo calorão agora há pouco, que foi relatada pelo marido, tem 46 anos, né? E aqui já foi uma pergunta compartilhada aqui, né? A dois, então tudo certo. Um abraço para o nosso ouvinte, que é o Kleber. Valeu, Kleber.
O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que investigar melhor. Uhum. A gente tem que fazer a parte de sangue, toda a nossa parte hormonal, para ver qual hormônio que caiu, qual hormônio que eu estou precisando fazer reposição. E depois, confirmar que realmente é desse período, que é do climatério, que é menopausa, para depois poder tratar.
Pergunta chegando aqui também, ó. Bicudo, bom dia. Não fale meu nome, claro. Queria perguntar para a doutora se é normal, depois da menopausa, a gente perder o apetite.
Pode acontecer, sim.
Apetite sexual. Né?
Pode, com certeza. É um dos sintomas mais frequentes.
Certo.
Justamente por parte da queda de produção hormonal.
Perde a libido.
Claro, né? Que libido é multifatorial, não é só a parte hormonal. Depende de como é que tá a minha vida, as minhas preocupações, a minha rotina, o meu relacionamento.
Isso inclusive, dá uma pauta inteira aqui, porque é alvo de conflitos.
Exato.
Do casal.
Também. E aí, às vezes, assim, agora que eu tô com os meus horários mais flexíveis, eu amo meu marido, eu sou completamente feliz com ele, tá tudo perfeito, mas eu não tenho vontade.
Certo.
Pode ser hormonal. Mas também, por exemplo, assim, se é o relacionamento, o casal, não se conversa o dia inteiro, só se critica o dia inteiro, então só o tempo todo xingando, criticando... Não tem como ter vontade também.
Exato.
Então, exato. É uma coisa que tudo tem que ser muito bem avaliado. Não é simplesmente eu vou lá, vou fazer um hormônio e a minha vida vai resolver. Não é assim que funciona. Então, o marido também tem a parcela de culpa.
A doutora aqui falando que a ginecologia tem as suas alternativas, mas não resolve tudo também.
Exatamente.
Né?
Não é um milagre.
Oi, Bicudo. Prefiro que não divulgue meu nome. Bom dia, doutor e ouvinte da Marconi. Já estou com 60. É tarde para fazer reposição hormonal ou existe um medicamento específico para a idade? Estou com um problema cardíaco, um certo bloqueio esquerdo. Pode haver, ter alguma relação com a menopausa? Pergunta o ouvinte.
Então, o que a gente tem que pensar? Existe uma janela de oportunidade, que não é todo mundo que vai fazer reposição hormonal e que não é em qualquer hora que vai ser feita a reposição hormonal. Então, a partir do momento em que eu tive a minha última menstruação, que eu tive a menopausa, normalmente a gente orienta que seja iniciado em até 5 anos, essa reposição hormonal. Além disso, tem que ser avaliado todo o histórico de saúde da paciente, porque algumas doenças contraindicam a reposição hormonal. Então, não é tão simples quanto parece. Não é só simplesmente chegar e vou começar a tomar o hormônio. Tem que ver se dá, se pode, se é seguro.
Perfeito. Doutora Bianca Besbate Pellegrin falou de menopausa, o climatério, né? E alguns sentimentos também, né? Que fazem parte desse período da vida da mulher, tá bom? Obrigado, doutora, mais uma vez, né?
Imagina, eu que agradeço e uma semana excelente a todos.
Hoje à tarde tem espaço na agenda hoje?
Hoje não tem mais.
Nem amanhã?
Agenda cheia.
Cheia, né?
Graças a Deus.
Os agendamentos estão para quanto tempo, mais ou menos, a partir do contato?
Ai, quem vai responder é a Danúbia, a minha secretária.
Às vezes eu pergunto demais, desculpe. Então, é a Danúbia?
A Danúbia.
Então, Danúbia, se vire com a agenda aí, viu? Porque não é
pra
fácil,
esse
não,
mês,
né?
A gente não tem mais, mas pra abril a gente...
Ah, pra esse mês não tem
pra
mais.
Pra março, claro que
assim...
Mas hoje
é dia 18 ainda?
Claro que às vezes, quando a gente tem uma emergência, a gente tem uma situação que não consegue prever, que não consegue se organizar,
certo.
A gente dá um jeito. Mas pras partes mais de rotina, é só pra abril.
É planejado o negócio, viu, gente?
Organizado.
Bom, o WhatsApp 991-39-3396, tá bom? Anote aí, se tiver dificuldade em anotar, peça a nossa secretária que ela passe aí também, tá legal? 991-39-3396. Obrigado, muito sucesso e até a próxima.
A todos nós, até a próxima.